Nós temos pensado hoje sobre o Filho Eterno e vamos continuar no Evangelho de João, começando a ler no capítulo 18, sobre o poder desse Filho Eterno em salvar os pecadores. João capítulo 18, versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Capítulo 8. João, capítulo 8. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Temos ouvido bastante acerca do povo de Israel, os hebreus, judeus, e aqui tem mais uma situação na qual podemos aprender com esse povo. Diz o texto escrito por João que o Senhor Jesus estava conversando com judeus que criam nele, que perceberam uma diferença no Senhor Jesus Cristo. Difícil classificar exatamente essa crença, até que ponto ela foi. Mas o Senhor Jesus Cristo queria mostrar para aquele povo, nação de Israel, a necessidade que eles tinham de serem completamente livres do pecado e das consequências do pecado. Completamente livres. Eles estavam descansados na sua descendência de Abraão, no fato de terem descendido de Abraão. E como tais, eles disseram para o Senhor Jesus Cristo: somos livres, nunca servimos ninguém, somos completamente livres. Nesse ponto, a nação de Israel ensina para nós e mostra para nós que, na verdade, todos somos assim. Todas as pessoas de todas as raças gostam de dizer e de usar esse tipo de expressão em relação a si mesmas: sou livre para fazer o que eu quiser. O meu país é livre, no meu país nós temos liberdade. Somos completamente livres. O que é que eles entendem por liberdade? Talvez para muitos brasileiros, judeus, chineses, seja lá qual for a raça, Liberdade é colocar o som mais possante que existe num carro, abrir os vidros e andar pela rua livremente, explodindo os tímpanos de quem está perto. Ele é livre para explodir os tímpanos alheios. Ninguém pode fazer nada. Liberdade, talvez, é você se trajar ou mal trajar, andar seminu pela rua ou até mesmo nu. Recentemente eu vi uma reportagem de um homem em Ribeirão Preto, cidade grande, moderna, civilizada, intelectual, culta, e um cidadão idoso resolveu andar nu, completamente nu, pela avenida, passeando. Ele é livre. Ninguém pode falar nada. O que é isso? Liberdade, talvez, para alguns, seja o seguinte: você fala alguma coisa que eu não goste, ou você me provoca, e eu tenho a liberdade de dar um soco na sua cara, quebrar o seu dente. Sou livre para fazer isso. Dá um tiro na sua cara. Sou livre. Ninguém pode implicar. Recentemente eu vi uma cena de um cidadão civilizado. Ao embarcar, ele carregou malas um pouco grandes. E o funcionário da empresa disse para ele: o senhor não pode passar dessa porta com essa mala grande. Deixa a mala no chão. Nós colocaremos a bordo para o senhor. Ele falou assim: eu conheço essa história, a minha mala vai extraviar. E foi com a mala. E o funcionário disse: eu vou chamar a Polícia Federal. Ele deu os ombros, segurou a mala e foi. Eu não vi o rapaz depois, não sei se a polícia pegou. Mas ele se considerava uma pessoa livre para carregar a sua mala gigantesca, incomodando os outros, infringindo a lei, as normas de segurança, porque ninguém pode falar nada, ele é livre, completamente livre. E liberdade tem vários sentidos para várias pessoas, para muitos povos. O fato é que as pessoas se sentem assim, livres. Livres para fazer o que elas bem entenderem. E a nação de Israel é só uma ilustração. Eles disseram o seguinte: nós somos filhos de Abraão, nós não somos nação escrava. Nós somos herdeiros de promessas, de uma promessa que Deus fez com o nosso pai. E Deus não falha, então nós somos livres. O Senhor Jesus queria mostrar para eles que faltava conhecimento da verdade. E ele diz assim: a verdade vos libertará. Vocês não entendem as coisas. Vocês precisam perceber as coisas. E a verdade vai mostrar para vocês que, na verdade, vocês não são livres, mas apontará o caminho para ser livre. A verdade fará isso. O Senhor Jesus disse em João 17:17 que a palavra dele, a palavra de Deus, é a verdade. E aqui ele diz: a verdade vos libertará. Os homens ficaram meio perturbados com aquilo: nós não somos escravos. E o Senhor Jesus vai usar a palavra para mostrar para eles que eles eram, sim, escravos, servos. E disse: vocês são servos do pecado. Nesse ponto, qualquer raça, qualquer povo, precisará de concordar. Goste ou não, os homens são servos do pecado. Mesmo que não queiram, mesmo que não admitam essa possibilidade, mesmo que se julguem a si mesmos bons, pessoas corretas, eles são, na verdade, servos do pecado. E a prova que a palavra de Deus dá a todos os homens é que a consequência, o resultado da servidão ao pecado é o cemitério, é a morte. Então não adianta alguém dizer, no meu país eu sou livre, ou eu sou uma pessoa livre, eu não sou servo de nada, muito menos pecado, porque eu tenho domínio da minha vida, se eu quiser fazer o mal eu faço, mas se eu não quiser eu também não faço, eu já suportei muita coisa, eu não sirvo ao pecado. Então essa pessoa que diz assim, que não é servo do pecado, precisará levantar o seu narizinho e dizer o seguinte: eu também não morrerei. Jamais. Nunca vou morrer. Não existe a possibilidade de eu morrer. Não existe. Sou imortal. Imortal. Um parêntese aqui para as crianças que são, infelizmente, envenenadas com a imortalidade dos desenhos animados, engraçados até. Mas tem uma mensagem subliminar lá, principalmente os desenhos com heróis. E se a criança vê, precisamos deixar claro que aquilo ali é um desenho, é totalmente mentiroso, para que a criança não cresça e se acostume com a ideia da imortalidade, de levar bombas e tiros e quedas imensas e amassar tudo e depois desamassar e sair andando. Essa ideia, esse tipo de coisa imprime nas crianças a ideia da imortalidade. E eles gostam da imortalidade. E gostam de pensar que são invencíveis. E gostam de se fantasiar de heróis e aparecer para os pais dizendo: posso qualquer coisa. Num certo sentido, isso pode até ser infantilidade, inocência, não faz mal, mas os pais que são salvos precisam olhar para os filhos nessa hora e dizer: olha, é tudo mentira. Mentira. Porque você é mortal, sim. E se você cair lá de cima, você vai se esborrachar. E não tem como desamassar você como um desenho faz e você sair andando. Você vai morrer. E a criança precisa entender. Ela também é escrava do pecado e sujeita à morte. O Senhor Jesus queria esclarecer esse povo de Israel e disse para eles: conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho é a luz, é a verdade que soa para os homens, mostrando inicialmente a escravidão deles, a servidão ao jugo pecaminoso, a servidão a Satanás. Quando o Senhor Jesus andou nessa terra, ele veio para desfazer as obras das trevas. E o Senhor Jesus Cristo veio mostrar para os homens como eles são frágeis, sujeitos, servos, escravos do pecado e do mal. Porque o Senhor Jesus deparou-se diversas vezes com pessoas possuídas por espíritos imundos. E esses espíritos imundos dominavam as pessoas, fazendo delas o que queriam fazer, jogando pelo chão, humilhando, tirando a roupa, espumando a boca e fazendo dessas pessoas motivo de zombaria, motivo de escárnio, provando que qualquer homem é sujeito sim às hostes infernais. Que não existe uma pessoa um ser humano normal, natural, que não possa ser subjugado por um espírito imundo. O Senhor Jesus mostrou isso. E uma multidão de pessoas foi possessa de espíritos imundos naqueles dias. Porque o Senhor Jesus estava mostrando isso. As hostes infernais são maiores que os homens e escravizam os homens. E Satanás faz dos homens o que ele quer. Manipula as pessoas e leva as pessoas para um lado e para o outro. Faz delas o que quer. As pessoas são escravas das finanças. As pessoas se rendem ao Deus chamado Mamon, riquezas. E toda a raça humana corre atrás das riquezas. Então, as riquezas são maiores que os homens, são grandes atrativos para os homens e escravizam os homens. Por quê? Porque se ninguém se interessasse por riqueza e contentasse sempre com menos, menos, menos e menos, então nós travaríamos a economia mundial, pararíamos tudo, porque nós não correríamos atrás. Nós usaríamos as posses, mas não correríamos atrás delas, como as pessoas fazem. É escravidão. É escravidão. A pessoa às vezes é jovem e pensa: não vou ser escravizado a nada, não vou me render a nada. Mas ele se rende a um rolozinho de papel com um pozinho lá dentro, chamado cigarro, chamado droga, chamado um monte de coisa, bituca, pito, qualquer coisa. E ele põe aquilo na sua boca e aspira fumaça. Fumaça. Como a pessoa pode dizer que não é escrava? Que ela consegue acender um pavio com fogo e chupar o fogo para dentro da sua boca, engolir fumaça. Olha, eu penso que se os animais falassem, se essa coruja que está aqui em cima falasse, ela ia rir na cara de todo mundo. Porque como que pode alguém pôr um toco de fumaça dentro da sua boca? Mas a pessoa põe. Como que alguém consegue se render a um líquido que tira dele a sua habilidade de andar, de mexer com as mãos, de conversar, de pensar? E ela se rende àquilo lá. E vai dizer que não é escrava? Como ela pode dizer que não é escrava? Nós temos visto casos e mais casos e mais casos de médicos, profissionais da saúde, viciados no fumo e no álcool, para não dizer outras coisas. Como que alguém que cuida da saúde dos outros se mata fumando e tomando álcool? É escravo. É escravo. E as pessoas poderão pensar as diversas maneiras que se escravizam. Tem até gente que é escrava de picanha. Não tem? Porque é bom. Então a pessoa se curva à picanha. Se você passa na frente da churrascaria, a baba escorre do lado. E vai dizer que não é escravo? Você se rende a um boi morto? Pedaço do boi cortado e você se curva para aquilo lá? Não resiste uma picanha? É escravo? Todo mundo é escravo. De alguma coisa ou de outra é escravo. Agora, o Senhor Jesus queria mostrar a seriedade muito maior que isso. São coisas mínimas, pequenas e insignificantes que levam o homem à escravidão. Mas o Senhor Jesus Cristo queria mostrar para o homem a gravidade dessa escravidão que eles estavam correndo nessa escravidão como animais presos por uma corrente ao pescoço, direto para o inferno, de onde nunca mais poderão sair. Presos desde o momento que nascem para o inferno. Essa é uma escravidão doída. Essa é uma escravidão trágica. O homem preso pelo pescoço por Satanás, acorrentado, sendo conduzido ao inferno. E enquanto ele é conduzido ao inferno, ele sorri, ele brinca, ele se satisfaz com pouca coisa. Então, como que pode isso? O Senhor Jesus disse: a verdade vos libertará. Sabe que se o povo de Israel tivesse percebido isso daqui, se eles tivessem notado, eles deixariam a consciência falar um pouco em relação à lei. Porque a lei que eles tinham em mãos é a verdade. E o conhecimento daquela lei deveria mostrar para eles o que é alguém verdadeiramente livre. E lendo a lei e estudando a lei, eles iam descobrir pela lei que eram escravos do pecado. Porque não conseguiam livrar-se do pecado. Aquelas festas que eles realizavam, eles tinham lembrança de pecado. Eles comemoravam o pecado. Eles recordavam ano após ano após ano que nós não conseguimos ficar sem o pecado. Então, como eles podiam bater no peito e se vangloriar? Somos filhos de Abraão, somos livres. Negativo. Vocês têm uma lei, vocês têm a verdade que diz que vocês são pecadores. Mas o Senhor Jesus mostra o remédio para eles. E o Senhor Jesus diz para eles de maneira muito simples: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus estava dizendo o seguinte: vocês não conseguirão soltar desse jugo. Vocês não quebrarão as correntes nas quais estão presos. Vocês não têm autoridade sobre a morte. Vocês não têm autoridade sobre o pecado. Vocês não têm como controlar a própria vida de vocês. Mas eu posso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que o Senhor Jesus podia fazer isso? Como que ele podia fazer isso? Livrar pessoas do jugo do pecado. Livrar pessoas do escrito de dívidas. Livrar pessoas da condenação eterna. Livrar pessoas do inferno. E prometer a essas pessoas livres o céu. Como que ele poderia fazer isso? Ele foi até Pilatos para fazer isso. Ele se entregou. Para que ele pudesse livrar pessoas, ele foi preso. Ele se entregou e foi maniatado. Prenderam as mãos dele. Para dar liberdade aos cativos, como ele disse que veio fazer, para livrar os oprimidos do diabo, o Senhor Jesus se deixou prender. Quando estava preso diante da suposta autoridade, Pilatos, ele menciona isso de maneira mais sutil. E Pilatos não conseguiu entender. Ele disse: eu vim para dar testemunho da verdade. Ele tinha apresentado a verdade. Agora ele veio testificar dela. Ele veio dizer: a verdade é verdadeira. Por que que ele podia dizer aquilo? Porque a verdade que estava escrita até então, o Velho Testamento, a lei, os profetas, apontavam para ele. E tudo aquilo que falava dele, ele cumpriu literalmente. Literalmente. Nós vamos ver no último estudo, ou no penúltimo, quando pensarmos sobre o rei, Mateus, que uma das qualificações daquele rei, no começo do Evangelho segundo Mateus, era exatamente isso, a repetição da frase, para que se cumprisse a Escritura. Para que se cumprisse a Escritura. Ele veio em cumprimento da verdade, ele veio em testemunho da verdade, ele veio para manifestar a verdade, porque a verdade falava dele. Tudo que foi dito dele, ele apresentou. E Pilatos não percebeu e os israelitas não perceberam, não viram aquilo lá. Então ele se entregou. Se o pecado escraviza, se o pecado prende, o Senhor Jesus precisaria entrar na questão dos pecadores e tomar a situação dos pecadores para si. Colocar-se no lugar dos pecadores, sofrer a punição dos pecadores, sofrer o castigo reservado aos pecadores, para livrar os pecadores. Então, quando o Senhor Jesus se entregou e compareceu a Pilatos, ele podia sair dali quando ele quisesse, mas ele se entregou, ficou preso. Ele deixou que os soldados romanos o prendessem naquela cruz. Ele foi crucificado, preso, e enfrentou os horrores daquela cruz e a dor daquela cruz para nos livrar da condenação do pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele se colocou naquela condição por nós. Quando o salmista escreve sobre ele, o servo que se entregou, que se humilhou, ele diz assim no Salmo número 22, sou verme, não homem, sou verme. Eu não sei se você consegue perceber a profundidade disso, mas o Filho Eterno de Deus dizer de si mesmo, sou verme, não homem, opróbrio dos homens, desprezado de todos. O Senhor Jesus se colocou na servidão. O Senhor Jesus se colocou ali naquela posição mais humilhante. Se entregou totalmente para nos livrar do pecado. Quando o Senhor Jesus se entregou naquela cruz e foi crucificado e preso ali, a palavra de Deus nos ensina que preso naquela cruz, colocado naquela cruz, quando ele entrega a sua alma, o seu espírito ao Pai, quando ele dá a sua vida, ele esmaga a cabeça da serpente, ele esmaga aquele que tem o império da morte, ele expõe publicamente ao desprezo todas as hostes infernais e triunfa delas na cruz. Triunfa delas. A entrega do Senhor Jesus Cristo, a prisão do Senhor Jesus Cristo, a crucificação do Senhor Jesus Cristo é a nossa libertação. Ele sem pecado, ele sem culpa, toma o lugar dos pecadores. Sofre a punição dos pecadores em si, para livrar pecadores do inferno. Por isso ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não pode haver libertação, livramento da condenação, salvação, vida eterna no céu, sem o Filho de Deus. Não pode. E esses israelitas aqui pensaram que criam. Está dito aqui que eles criam no Senhor, mas ainda estavam presos. Talvez você esteja preso, não no vício, não nas drogas, não no cigarro, não na bagunça desse mundo. Talvez você esteja preso por uma grade, por uma algema mais sutil ainda. Porque as coisas do mal, elas são facilmente identificadas e todo mundo vai perceber. Somos escravos do pecado. mas talvez você seja escravo da religião. E eu vou dizer para você, se religião livrasse alguém de alguma coisa, o Senhor Jesus teria dito isso aqui. E teria dito para os judeus, principalmente judeus, parabéns, vocês têm a religião de Deus, vocês são filhos de Abraão, vocês têm os oráculos de Deus. Deus deu as tábuas da lei para vocês no monte. Então, se existe uma religião boa, é a religião judaica, porque foi Deus que plantou. Ele podia ter dito isso aqui, mas ele não disse isso. Porque qualquer religião do mundo escraviza. Escraviza. Subjuga. Impõe aos homens alguma coisa. E o Senhor Jesus Cristo veio livrar dessas coisas. Então não pense você que seguindo alguma coisa humana, você mesmo tendo um tipo de autopiedade, alguma coisa em você, não pensa que isso é ser livre. Não é. O Senhor Jesus disse com todas as letras: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pilatos estava do lado da libertação. E ele pensava que ele poderia livrar o Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa estranha. Tu não sabes que eu tenho o poder de te soltar? Coitado. Tu não pensas aí, eu sou autoridade, eu posso te soltar. Responde aquilo que eu quero ouvir, que eu te solto. Senhor Jesus olha para aquele homem com pena dele. Não entendeu nada. Que é a verdade. E nós oramos e esperamos que você não fique na posição de Pilatos, pensando que pode livrar-se a si mesmo, pensando que pode escapar por si mesmo, pensando que tem algum poder, alguma autoridade sobre alguma coisa. Seja humilde. Considere na presença do Senhor. A morte está a um passo da sua vida. Você tem pouco tempo. Não tem autoridade sobre ela. Não tem autoridade sobre pecado, não tem autoridade sobre doença, não tem autoridade sobre nada. É servo do pecado. Mas o Senhor Jesus enfrentou os horrores da cruz, as consequências do nosso pecado, o juízo que era para nós, para nos livrar da escravidão do pecado. Você pode ser livre, completamente livre de tudo isso, do juízo vindouro, crendo no Senhor Jesus Cristo. O nosso irmão citou o versículo e eu posso citar outra vez. Se você crê, você é livre, não está condenado. Se você não crê, não confia no Senhor Jesus Cristo, já está condenado. Considera isso, guarda isso no seu coração e não espere mais. Confiando no Senhor Jesus Cristo, livre, um cidadão dos céus. A morte não tem mais poder sobre você. Ainda que você deite no pó, seu corpo se desfaça no pó, você tem a plena e absoluta certeza que o Senhor Jesus ressuscitou e você também ressuscitou com Ele. Seguro, vida eterna no céu. Amém.